O título dessa mensagem é Colocando Cada Um no Seu Lugar. E eu quero lembrá-los que o versículo-chave dessa série de exposições bíblicas, ele se encontra em Juízes 2:10, que diz assim: Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Bom, para refrescar a sua memória, esse trecho das Escrituras Sagradas fala do momento que acontece a morte de Josué. E o que sucedeu depois disso? Uma apostasia. O versículo 7, versículos antes desse que nós lemos, lá vai dizer assim que por todos os dias de Josué e dos anciãos que ainda viveram por um longo tempo depois de Josué, que o povo andou nos caminhos do Senhor. Mas aí vai dizer que quando se levanta uma nova geração depois disso, aí o versículo vai dizer que eles não conheciam o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Então esse não foi um bom legado. Esse não foi um bom legado. E eu quero lembrá-los que legado basicamente é aquilo que uma pessoa deixa em testamento. É uma herança e também é aquilo que nós deixamos para a próxima geração. E é inevitável uma pergunta: qual é o legado que nós estamos constituindo? Eu quero deixar mais pessoal. Qual é o legado que você está constituindo? Mateus 17, versículo 1 a 8. Acompanhe comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 1 até o verso 8. Que diz assim: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Bom, hoje nós vamos refletir no mesmo texto da semana passada, mas com um viés diferente. Na semana passada, nós vimos que Deus ele se preocupa muito mais com aquilo que nós deixamos, propriamente falando, do que com aquilo que nós fazemos. Foi isso que foi o teor da mensagem na semana passada. Na semana passada, nós focamos levando lá para o Antigo Testamento, onde aparecem esses personagens que nesse momento da transfiguração, eles estão presentes aqui com Jesus, que é o Elias e o Moisés. Então, na semana passada, nós focamos lá no Antigo Testamento. E hoje, nós vamos focar no Novo Testamento. Nós vimos, falando sobre isso, que Deus ele se preocupa muito mais com aquilo que a gente deixa do que com aquilo que a gente faz. E então nós vimos o porquê de Moisés e Elias e não Josué e Eliseu. Então foi isso, porque Moisés é aquele que tirou o povo para marchar rumo à terra prometida, mas não entrou. Quem entrou foi Josué. Elias foi um homem tão importante que fez sinais e maravilhas, sim. Mas Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Então, trazendo para a nossa métrica, não colocaríamos Moisés e Elias. Nós colocaríamos Josué e Eliseu. Porque a métrica do tempo moderno é uma métrica que olha muito mais os resultados, as conquistas, aquilo que o outro consegue estabelecer como meta. Ah, ele bateu a meta, ele dobrou a meta. Então nós olhamos muito mais isso. E Deus ele olha de uma maneira diferente, bem diferente. Conta-se uma história que uma igreja investiu durante todo o tempo que eles foram constituídos igreja na vida de um missionário. E por todo o tempo que aquele missionário estava no campo, ele ganhou apenas uma pessoa para Jesus. E a igreja, algumas pessoas da igreja questionavam muito: por que que nós vamos estar investindo em um missionário que não produz nada? Cadê as metas? Cadê os resultados? Não está ganhando ninguém para Jesus, uma pessoa, puxa, até eu que estou aqui na igreja já ganhei mais pessoas para Jesus do que esse missionário. Mas conta-se que esse missionário que foi ganho por Jesus, por esse missionário, depois ele evangelizou e ganhou uma pessoa que ganhou uma nação inteira para Jesus. Então, Deus ele olha de uma maneira muito diferente da gente. A gente olha sempre para o mundo corporativo, para empresas, para negócios, né? Se você quiser fazer um investimento, você vai olhar de uma maneira muito criteriosa: pô, aqui é bom eu fazer um investimento, isso aqui vai ser rentável. E a gente às vezes tem essa tendência de vir para a igreja e começar a olhar por esse mesmo prisma: está produzindo, não está produzindo, tem que produzir mais, tem que fazer mais, ó, não está fazendo o suficiente. Mas acontece que Deus não olha dessa mesma maneira. Deus não olha dessa mesma maneira. E hoje nós vamos olhar esse texto que nós lemos, mas apenas com as implicações de Jesus e os discípulos. Bom, essa história, ela está em todos os livros sinóticos. Então, se você for olhar as páginas do Evangelho de Mateus, que nós lemos, você encontra essa história, como também encontra em Marcos e em Lucas. E o texto inicia dizendo que 6 dias depois. Então, provavelmente indique que eles ainda estavam em Cesareia de Filipe, porque foi lá que Jesus ele recebeu a confissão de Pedro. Pedro olhou para Jesus, Jesus faz aquela pergunta, que é uma pergunta muito pessoal e que quer um comprometimento da parte deles, dizendo assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? E depois Jesus fala para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro é o camarada que diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro, Tiago e João é o círculo mais próximo de Jesus. Tem até musiquinha sobre isso, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então Pedro, Tiago e João é o círculo mais íntimo de Jesus, e o mestre chama esses e leva eles para um monte, para um alto maior. A tradição da igreja identifica esse lugar como Monte Tabor, aproximadamente a 19 quilômetros do Mar da Galileia. Só que você sabe como é, né? Quando você pega comentarista, sempre tem aquele que gosta de: não, não é nada disso. Então, essa opinião vai divergir bastante, eu quero apresentar para vocês, porque alguns outros estudiosos Eles dizem que não é o Monte Tabor que nós estamos falando do Monte Hermon. Só que esse fica fora da Galileia. Ele tem uma altura de 2.800 metros acima do nível do mar, então é muito alto mesmo, mas tem outros que ainda dizem, não é o Monte Hermon. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o texto ele vai dizer que eles subiram no alto maior, e o cume desse monte, o Monte Hermon, ele formava gelo, então era muito frio, porque tão alto que ele era muito frio. E como em Lucas vai dizer que depois que eles passaram a noite e desceram, então quem que vai dormir no frio daquele lá? Então alguns comentaristas falam, não é o Monte Hermon. E esses vão sugerir um outro monte, que é o Monte Miron, 1.196 metros de altura, e esse estava no caminho de Cesareia de Filipe para Cafarnaum. Bom, eu apresentando esses três montes para vocês, eu trago apenas a nível de conhecimento, embora o principal é o conteúdo do texto e as implicações que isso traz para a nossa vida, mas eu acho que é importante vocês, pelo menos, saberem a nível de conhecimento. E acontece que ali, nesse episódio, Jesus ele foi transfigurado, então mudou a aparência, a fisionomia de Jesus, conforme o texto vai descrever muito bem. E aqui eles têm uma lembrança da glória que ele tinha antes de se encarnar e também uma mostra da sua exaltação futura. Exaltação futura. E como nós vimos na semana passada, Moisés, ele representa a lei. A gente tem que lembrar que Moisés foi aquele que teve as tábuas da lei, dos mandamentos, o decálogo, e que trouxe para o povo. E Elias representa os profetas, e esses estão ali no episódio para testemunhar Jesus como Messias, aquele que cumpre o Antigo Testamento. Elias era o precursor profético do Messias. Se a gente abrir para ler Malaquias 4, versículos 5 e 6, lá diz isso, Elias como precursor profético do Messias. Se a gente continuar lendo Mateus 17 também, dos versículos 9 a 13, a gente vai ver também que o Elias que ali aparece era para simbolizar alguém que teria um ministério profético semelhante ao dele. E esse quem que é? João Batista, está lá no texto, seguindo adiante. Então, o último profeta da antiga aliança, João Batista. Acontece que o povo, eles pegavam episódios como esse, falas como esses, e eles eram muito literais. Então, eles levavam ao pé da letra. Não é Elias mesmo que vai voltar, é o Elias que vai aparecer. Tanto que se a gente abrir lá em João 1, 21, o povo chega para João Batista e pergunta, acaso você é o Elias? Pelo que ele nega, então porque o povo era muito literal em relação a isso. Mas como eu disse, Jesus se transfigurou diante dos discípulos, e aqui eles tiveram uma experiência reveladora para os discípulos, eles puderam contemplar a glória de Jesus. Imagine você contemplando um feito como esse. Eles foram privilegiados de estar vislumbrando alguma coisa da sua glória pré-encarnação e também de uma antecipação do futuro, porque essa era a glória que Jesus tinha antes de vir a esse mundo, de se encarnar. E assim é como será depois. Esse é o nosso lindo Jesus. E a confissão que Pedro fez anteriormente, aqui ela foi correspondida, porque Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro que disse isso, ele viu, momentos depois ele pôde ver com os próprios olhos. Esse era um vislumbre de Deus para que os discípulos perseverassem no discipulado, mesmo após os desfechos, porque culminaria na crucificação de Jesus Cristo. Então Jesus, ele dá essa prova para eles, para que eles pudessem ter bastante convicção, certeza, nós estamos diante do Messias, ó, está chegando um tempo que vai ser muito difícil, vocês vão ser perseguidos, eles vão matar o líder de vocês, vai acontecer muita dificuldade, mas olha o que vocês estão vendo, perseverem no discipulado, não abandonem essa missão, não abandonem esse caminho. Então a gente tem que entender que essa transfiguração aconteceu em boa parte para os discípulos, para os discípulos. Isso não quer dizer que eles entenderam. Eu imagino que eles entenderam isso muito tarde, provavelmente depois da ressurreição. Porque, mas que entenderam, entenderam. Vamos ler 2 Pedro 1, 16 a 19. 2 Pedro 1, 16 até o 19. Olha o que Pedro deixa relatado aqui. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então Pedro aqui, ele está descrevendo justamente aquilo que aconteceu. Ele entendeu, não naquele momento. Eles foram privados até falar sobre isso nos dias seguintes. Jesus proibiu deles descerem dali do monte e sair falando aquilo que eles aconteceram, se bem que essas proibições de Jesus nunca dava certo, né? Jesus sempre fazia um milagre, falava, não conta para ninguém, virava a esquina e já estava lá falando. Parece que quando a gente escuta uma coisa, ó, não fala para ninguém. Talvez se você tivesse falado, não falasse essa frase, ninguém contava nada para ninguém. Mas a partir do momento que você chega e fala assim, ó, não conta para ninguém, já começa a dar o comichão, né? Oh, meu Deus, e agora? Não, eu vou falar para alguém, mas ó, essa pessoa aqui, ela guarda segredo, né? Então eu vou contar para essa pessoa, porque essa pessoa sabe guardar segredo. Então esse era um problema que eles vivenciavam. Mas acontece que depois de ver e testemunhar tudo o que aconteceu ali naquele monte, Pedro, sempre ele, né? Ele tem uma ideia mirabolante. Ele olha, se depara com Elias, Moisés, Jesus, e aí a transfiguração que aconteceu, né? Então o texto ele vai descrever assim, de uma forma muito especial e marcante essa transfiguração. E aí ele sugere para Jesus: se o senhor quiser, eu faço três tendinhas. Uma para o senhor, outra para Elias e outra para Moisés, e vamos ficar por aqui mesmo. E aí então o texto vai dizer que uma nuvem luminosa, os comentaristas vão trazer até como a Shekinah lá do Antigo Testamento, que vem, que encobre os personagens, todos eles que estão ali diante do fato presente, e dessa nuvem sai uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. E esse fato com a nuvem relembra Moisés no Monte Sinai com Deus, lá em Êxodo 34. E ali o texto vai dizer que depois desse encontro com Deus que Moisés teve, ele desce lá com o seu rosto resplandecendo a glória do Deus que ali o visitou. Eles colocam até um pano lá, porque o brilho estava sendo muito grande ali, vindo da face de Moisés. Já Jesus, ele não toma essa glória por empréstimo, porque Moisés desceu refletindo a glória de Deus, foi o Deus que visitou ali. Jesus não, A glória pertence a Ele, e diz que o seu rosto resplandecia como os raios do sol. Imagina como é forte isso. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E é assim que vai descrever esse episódio. Eu acho muito interessante no Evangelho de Marcos, que lá traz um detalhe diferente, que vai dizer que nenhum lavandeiro ao redor de todo mundo poderia deixar uma roupa tão branca como aquela que Jesus estava vestindo. Marcos, ele se dá para poder contar esse detalhe acerca desse episódio. E a voz que ecoa também nos lembra uma outra coisa. Vocês já ouviram essa voz um pouquinho antes? No batismo de Jesus, Mateus 3. Então lá aparece essa voz muito semelhante, né? Só o final que é diferente. Aqui o final fala para escutar o que ele diz. E ali diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. E foi essa mesma voz. A gente também pode notar uma semelhança de Arão, Nadab e Abiú, que subiram o monte com Moisés, lá em Êxodo 24. E aqui nesse monte, quem que sobe com Jesus? Pedro, Tiago e João. Novamente são três aqueles que ele pega ali para poder subir no monte. E isso é muito proposital, a gente tem que entender aqui. Isso é proposital, não é um acaso assim do texto, não. É para enfatizar a continuação da revelação profética, mas agora com Jesus. E é por isso que ali estão os três: Pedro, Tiago e João. E esse episódio, ele traz à tona que Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ou melhor dizendo, de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus. E para nós que temos o cânon bíblico completo, toda a Escritura Sagrada se cumpre na pessoa de Jesus. Jesus é a mensagem das Escrituras Sagradas, Jesus é a palavra. É muito interessante que no Novo Testamento vai até usar essa expressão, a palavra. Ele se apresenta como o Verbo encarnado, Ele é a palavra, e isso é Jesus. Jesus, Ele é o Filho encarnado de Deus, e por isso não precisa nem de dizer que ele é muito superior a Moisés e Elias. Esses, eles só estavam na cena para apontarem para Cristo como o Messias prometido. E por isso que a voz vai dizer: escutem o que ele diz. O texto vai dizer que estavam os três conversando, mas o que estava conversando ali os três, a Bíblia não se faz questão de trazer à tona o teor dessa conversa. Porque o que importa é a gente escutar aquilo que a voz falou, escutar o que Jesus diz. Eles só estão ali para poder validar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo, Ele é o Redentor, que Jesus Cristo, a palavra se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. O que Deus está querendo ensinar para os discípulos e para nós é que a gente não precisa fazer nada. Nada. A gente não precisa ter nenhuma grande ideia, não. O que a gente precisa então? A gente precisa ouvir a Deus e obedecer aquilo que Ele nos mandar. É isso que a palavra está trazendo à tona aqui. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente quer inventar a roda. Gente, a roda já foi inventada faz tempo. Às vezes a gente vai para a igreja, olha para os ministérios, a gente quer ter uma ideia mirabolante. Não! A gente não precisa de inventar nada, a gente não precisa de criar nada, a gente não precisa de ter nenhuma ideia para poder bater no peito e falar: fui eu que fiz. O que a gente precisa é ter joelhos no chão e ouvidos bem abertos para poder escutar o que Ele diz e obedecer. E é somente isso. É somente isso. Mas assim como Pedro, nós temos muito a dizer. Nós temos muitos anseios, desejos, saltando, vontades iminentes. Contudo, escutemos o que Ele diz. E a pergunta que eu me fiz e faço a você é: temos escutado? temos escutado ou a gente está falando, não, não, Senhor, espera aí que eu tenho muito para falar. Senta aí, Senhor. Senta que lá vem história. Escuta aí. Deixa eu contar para o Senhor como que está a minha vida. A questão é, nós temos escutado o que Ele tem falado? É constituir um legado, colocar cada um no seu devido lugar. Isso é constituir um legado. Colocar cada um de nós no seu devido lugar. Nós temos por natureza o fato de querer usurpar o lugar de Deus. A gente quer ditar a regra. A gente quer, por hábito, construir tendas para domesticarmos Deus. E é isso que a gente quer. Um Deus que serve ao eu. A gente acredita que se a gente fizermos isso ou aquilo, que Deus nos abençoa. Então, basta olhar a suspeita e a hipótese quando as coisas deram ruim na vida de Jó e aí os que os amiguinhos dele começaram a falar lá? Ô Jó, você fez alguma coisa de errado, cara. Confessa seu pecado aí que tudo vai se acertar na sua vida. E a gente pensa que é desse jeito muitas vezes. A coisa que está dando errado é porque eu joguei a cruz na pedra ou a pedra na cruz. A coisa está errada é porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E esse tipo de mensagem, esse tipo de evangelho, ele mostra muitas vezes que somos nós que estamos no centro e não Deus. Não Deus. Nós queremos ter o Deus Todo-Poderoso na nossa cabaninha. O Deus que serve a minha família. E é isso que a gente quer. Basta você olhar em muitas igrejas cristãs que as músicas que mais emocionam as pessoas é aquelas que mostram o homem no centro. Um Deus que vai te abençoar, ele vai abrir a porta, ele vai fazer você andar sobre o mar, o mar vai se abrir diante de você. E aí muitas vezes a gente chora escutando essas músicas, a gente fica emocionado. O culto que muitos gostam é aquele que o homem está no centro e não Deus. É aquele que o pregador vai olhar para você e vai falar, ó, Deus tem uma mensagem para você que está aí de blusa cinza. Eu estou vendo você aí, você está com... Estou vendo uma chave na sua mão. Fala, é da minha casa, está aqui no meu bolso. E normalmente esse é o tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir. E se você observar, é o homem no centro. E não é Deus no centro. O Deus de muitos, o Deus que muitos construíram e constituíram, ele é como um cachorro feroz que fica protegendo a casa dos seus. E esse é o tipo de Deus que muitos constituíram. O Deus que muitos constituíram, ele não passa de ser um reflexo do nosso próprio espelho quando a gente está olhando, e aí a gente está vendo esse Deus, mas não, é a gente mesmo, sempre disposto a proclamar bênção. Um Deus que está sempre olhando para a gente e está falando assim, você merece, eu vou te abençoar. Puxa, olha como você se esforça. Nossa, meu, você estava nessa reunião, você não perdeu um culto esse mês, hein? Ó, não, você merece, eu vou te abençoar. Esse não é o Deus Todo-Poderoso. Não é esse. E o ecoar dessa voz, ele nos coloca no nosso lugar. Ele é Deus, eu sou pecador. Carente da misericórdia e da graça de Deus. Eu não mereço nada, tudo é graça. E o texto diz que quando eles ouviram aquela voz, depois de dar essa ideia, e a ideia, não precisa nem de falar que Deus rejeitou a ideia, né? O que aconteceu na sequência? No texto vai dizer que os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Na NVT, eu acho muito interessante a expressão que vai aparecer na NVT, vai dizer, os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. E longe de Deus ser o queridinho que tudo aceita e perdoa, porque essa é a imagem que muitos estão concebendo de Deus no tempo presente. É um Deus queridinho que, não, está tudo certo. Não, Deus, eu sei, está tudo certo, eu aceito tudo, eu perdoo tudo. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E longe de ser esse queridinho que tudo aceita, tudo perdoa, constituir um legado correto da nossa real paternidade com Deus carece de respeito, de temor, de tremor. Ai de mim, foi o que Isaías disse quando escutou a voz de Deus. Já hoje tantas canções falam: Senhor, eu quero ouvir sua voz, fala comigo, eu quero te tocar, eu quero passar a mão no seu rosto, eu quero te pegar no colo, eu quero... Enfim, é tanta coisa que falam acerca de Jesus, mas acontece que os homens bíblicos, eles morriam de medo disso. Morriam de medo disso. E não é possível isso. Então o Deus de hoje, que está sendo falado e constituído no tempo presente hoje, é o Deus amiguinho. É o Deus coleguinha. É o senhorzinho bom. E está faltando respeito. Está faltando temor, está faltando tremor, está faltando. Deus, Ele ama, mas Ele é justo, santo. E é necessário que o homem ocupe o lugar correto nessa relação. Deus não é nosso igual. Nós somos os finitos. Ele é o infinito. Nós somos os limitados. Ele é o único que é o ser ilimitado, que possui todos os atributos. Ele pode nos definir. Nós nunca podemos definir Deus. Nunca. E assim, se temos agido errado, o convite que o texto nos propõe é de cairmos com o rosto em terra também. De cairmos com o rosto em terra também, para reconstruir essa imagem do jeito correto. Como um sinal de arrependimento, reconhecendo a grandeza de Deus diante da nossa pecaminosidade. Porque muitos vivem uma vida de pecado e já não sente mais nem temor em relação a isso. Vão para a ceia, participam da ceia, e está tudo certo. Cantam, oram, fazem tudo o que tem para fazer, mas não tem nada diante disso mais que impacta a vida de alguns que vivem uma vida afundada no pecado. Eu lembro um tempo, e talvez você também vai lembrar, que também está errado, mas é o excesso, é o 8,80. Que quando algumas pessoas chegavam na igreja e às vezes encontravam uma mesa posta, hoje é dia da ceia. Eu já vi isso acontecendo. A pessoa pisa o pé, vai no banheiro, some do culto, não volta mais. E eu vi esse tempo. Então é o 8,80. Então ali é o excesso de zelo. Porque a palavra do Senhor diz que pecado confessado é pecado perdoado. Então é o 8,80. Mas acontece que a gente está vivendo um tempo de um Deus, de uma espiritualidade, de um cristianismo que tudo aceita, que está tudo certo, que Deus ama todos e pode continuar vivendo do jeito que vocês estão vivendo. E que Ele ainda vai dar uma medalha para vocês, Ele ainda vai dar um bombonzinho para vocês de presente, porque ó, está tudo joinha. E essa não é a mensagem do Evangelho. Quando trouxeram uma mulher adúltera na presença de Jesus, Ele não falou para as pessoas jogarem pedra nela. Ele confrontou as pessoas e as motivações deles que estavam ali com a pedra na mão para jogarem nela. Só que Ele não deu um tapinha nas costas da mulher e falou: vai lá e segue a sua vida, continua ganhando seu dinheiro do jeito que você está habituada. Continua fazendo tudo aquilo que você faz. Não, Ele olhou para ela e falou: cadê os teus acusadores? É, Senhor, não tem nenhum. Eu também não te condeno. Agora, levante-se e vá, e não peques mais. E essa é a mensagem para mim e para você. Se você pecou, pecar é errar o alvo. Não se conforme com o seu pecado. Confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado e vai e não peques mais. Essa é a mensagem para você. E não, está tudo certo, o importante é você estar aqui. Não, essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. Contudo, os discípulos que foram derrubados pelo terror, eles são erguidos pelo toque reconfortante do seu mestre e pelas palavras que eles já tinham ouvido de Jesus outra hora. E que palavras foram essas? Não tenham medo. Ou, dependendo da versão, não temais. E Jesus disse aqui para eles mais uma vez. E, embora singelo, aqui tem uma grande lição para nós. Misericórdia nós não reivindicamos. Nós não merecemos, mas parte de Deus. Que às vezes a gente quer cobrar até a misericórdia que a gente não tem. Não, misericórdia nós não reivindicamos, nós não merecemos, a gente pode apenas suplicar, mas misericórdia parte de Deus. Então o texto vai dizer que quando eles levantam os olhos, eles não vê mais ninguém, a não ser quem? Jesus. Então, depois de tudo o que aconteceu, que eles caíram de joelhos, com o rosto em terra, que eles ficaram com muito medo, eu imagino que as perninhas gambitinhas estavam até batendo ali, porque é um homem bíblico aqui, ele sabia muito bem. A gente tem que lembrar que o povo daquele tempo, eles não ousavam nem tomar o nome de Deus em vão, falar a palavra Deus. De repente, eles estão lá com um, e quando eles olham, eles veem ele transfigurado, do rosto dele saindo como se fossem raios, parecido com o sol, a roupa mais branca, parecendo uma luz muito forte. Imagina o medo, vai falar que você não ia ter medo também? Outra lição que o texto nos traz é que Pedro representa muitos de nós. Às vezes a gente olha para esse texto e fala, pô, Pedro, você não se ajuda, né? Mas acontece que a gente olha com essa implicância tantas vezes para Pedro, porque a gente se vê também em Pedro. Ele representa muitos de nós que fizemos a confissão correta. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se você é cristão, essa é a sua confissão. No seu batismo, você confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, eu e você fizemos a mesma confissão de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, na sequência, nós queremos anular a sua missão e nós somos repreendidos. E como que a gente anula essa missão? Quando a gente quer, muitas vezes, abortar as dificuldades que nos cercam. Às vezes, a gente quer correr da raia. Às vezes a gente não está querendo aprender com a situação. A gente só pede, Senhor, manda o socorro, me tira daqui do meio dessa situação. Só que o Senhor tem uma maneira didática e um porquê para todo o sofrimento na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente não quer que coisas ruins cooperem para o nosso bem. A gente quer que as coisas boas cooperem para o nosso bem. E a gente quer muitas vezes abortar a dificuldade. Ah, está difícil? Vou sair. Ah, está difícil? Não vou mais. Ô Senhor, tira isso da minha vida, tira as dificuldades, deixa o mar de rosas. E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente está anulando a missão do Senhor em nossas vidas. A gente está dizendo não para o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Representa muitos de nós também, Pedro, que ao presenciar um sinal maravilhoso da presença de Deus, no seio comunitário, ou até mesmo pessoal, nós dizemos, Senhor, é bom estarmos aqui, tem até música também, né? É bom estarmos aqui louvando a Deus. Mas ao invés disso ser um combustível para proclamarmos o seu reino e a salvação em Cristo Jesus, anunciando que ele é o Messias, nós respondemos a esse fato que é melhor que ele seja um produto da nossa fé, querendo guardar ele para nós em cabaninhas. É bom estarmos aqui, é maravilhoso estarmos aqui, mas tem muitos que não estão aqui e a gente queria que estivesse aqui também. É bom estarmos aqui orando, você que está aqui, mas quantos da sua família que você queria que estivesse aqui também não está? Quantos que você conhece, quantos perdidos aí fora, que também deveriam estar aqui, mas não estão? E aí então, novamente, nós somos repreendidos. Então, por isso que a gente tem que se olhar para Pedro, se olhar e ver-se em Pedro, porque a gente é igual Pedro. Tu és o Cristo de Deus. Oh, maravilha! Então, se eu sou o Cristo de Deus, você entregou a vida para mim, então eu posso fazer com sua vida o que eu quiser. Não, espera aí. Tem ressalvas. Tem ressalvas. Senhor, que bom estarmos aqui. Maravilhoso! Glória a Deus por isso. Mas aí, o que você vai fazer com isso? Ah, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. A palavra igreja, ela significa, na sua raiz etimológica, chamados para fora. A gente vem aqui para se alimentar. A gente vem aqui para cultuar. A gente vem aqui para fortalecer uns aos outros. A gente vem aqui para incentivar, orar uns pelos outros, para poder olhar e ter esse senso de pertencimento. É a minha família, eu sou família. Só que depois a gente é um pão partilhado e dado ao mundo. E quando a gente sai, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que amar, a gente tem que acolher, a gente tem que pregar a palavra do Senhor. Aprendemos também que nós precisamos subir o monte da maneira correta. O que é isso? Se relacionar com Deus da maneira correta. E só assim, descendo de lá, é que a gente vai conseguir atender as multidões. O que é isso? Lidar com as demandas da vida. Se a gente não serve a Deus do jeito correto, a gente não tem força para viver essa vida. A gente não tem o que dar, porque a gente não está recebendo o alimento da maneira que é correto. A gente não está entronizando Deus como centro da nossa vida e da nossa devoção. E assim como o caso dos discípulos, quando eles desceram do monte, basta você seguir os textos ali, olhando, lendo, você vai ver que é muito complexa as demandas que eles receberam logo na sequência. E assim era a nossa vida. A gente tem que subir o monte da maneira correta, ter uma devoção do jeito correto, servir a Deus, se entregar a Ele do jeito correto, ter uma devoção que Ele é o centro da nossa vida, Ele é a causa do nosso louvor, do nosso coração, porque assim quando a gente desce do monte, a gente tem o que partilhar e dar para outras pessoas. Se assim não for, eu e você não temos nada para dar, e pelo contrário, as multidões vão acabar com a gente. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus onde Ele ocupe de fato o centro da nossa devoção. Porque é somente com cada coisa no seu devido lugar é que nós seremos produtivos na vida. É somente com cada coisa no seu devido lugar. A gente tem que lembrar daquela canção do Gerson que ele vai dizer: Ele é tudo que eu tenho para te dar. E é isso, meu amado. É isso. Você pode ser a pessoa mais legal, mais atenciosa, mas se você não der Jesus para as pessoas que estão perto de você, para as pessoas que estão precisando aí fora, você não está dando nada. Você não está dando nada. Você está dando um pão que daqui a pouquinho ele vai ter fome de novo. Não que a gente vai dar Jesus e não vai dar o pão, mas a gente tem que dar Jesus e o pão também. A gente tem que ter a piedade, fazer a caridade, mas anunciar qual que é a fonte de toda a piedade, de toda a caridade, que é Jesus Cristo, o Salvador. É somente nele que a nossa vida vale a pena. É somente nele que a gente consegue frutificar. É somente nele que as pessoas podem ter aquilo que elas precisam. O problema é que muitas vezes a gente olha para a vida como se tudo fosse imediatista e lógico. Uma coisa muito pequena.
E não, meus amados. A gente tem que olhar lá para o Apocalipse, para o fim de todas as coisas, e saber que aquilo lá é uma realidade, e que Jesus está voltando, e o tempo se aproxima, e muita gente está caminhando a passos largos para o inferno, e a gente não está fazendo nada por essas pessoas. Nada. Muitas vezes a gente está dando um tapinha nas costas deles e dizendo: continuem vivendo do jeito que você está vivendo, está tudo certo, Deus está feliz com você. E isso não é um legado. Isso não é um legado. A mensagem do Evangelho foi sempre: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E essa é a mensagem do Evangelho. O ser humano precisa se arrepender, o ser humano precisa cair com o rosto em terra, o ser humano precisa enxergar a sua própria miséria e reconhecer o Salvador Jesus Cristo. E a exemplo de Pedro, que a nossa experiência com Deus, que o legado que nos é deixado de sermos discípulos amados e filhos de Deus, nos conduz a proclamarmos o Evangelho a outros com esperança. Que a gente não pode pregar o Evangelho também por desencargo de consciência. Aí não adianta nada. Por meta. Puxa, por ninguém está indo, então vou lá. Ah, ninguém está falando, então deixa eu falar. Não, a gente tem que pregar com esperança. Olha o que, que Pedro vai dizer nesse texto que nós já lemos, 2 Pedro 1,19. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. A ela o quê? Ele está falando da palavra profética. Como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, quando proclamamos as verdades de Deus a outros, nós temos que ter o anseio que a estrela da alva nasça nos corações. O dia que a gente perder isso de vista, a gente perdeu o sentido da devoção e da nossa vocação. A missão da igreja é de proclamar o Evangelho. A missão da igreja é de dizer que Jesus está voltando. A missão da igreja é: ide, pregai a todos e ensinar a obedecer. E essa é a missão e a vocação da igreja. A partir do momento que a gente perder esse anseio de que pessoas se convertam a Cristo, de que pessoas entreguem seu coração ao Senhorio de Jesus Cristo, assim que a gente perder essa esperança dessa estrela alva nascendo nos corações das pessoas, a gente perdeu o sentido da vocação. O Evangelho, ele é muito mais do que você se dar bem. O Evangelho é Jesus Cristo reinando. Muitas pessoas aos nossos olhos não se deram bem, morreram, foram decapitados, perseguidos, crucificados. O Evangelho não é se dar bem. Ou é, né? Depende o tempo que você olha. Porque se você olha no curso da eternidade, é se dar bem, sim. É salvação, é redenção. É vida com Deus. Nós precisamos viver do jeito certo, ensinar do jeito certo, e o jeito certo é Cristo Jesus entronizado e reinando, e o homem submisso à sua vontade. É viver e ensinar a contemplar a glória de Jesus na vida e depender dele para tudo. Esse é o legado que ele espera de mim e de você. E eu encerro com uma pergunta: Deus pode contar conosco? Feche seus olhos e responda a ele em oração.